Você está ouvindo mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Acompanhe nosso Instagram, PV Paraná Oficial, e nosso site, pvparaná.com, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no acampamento.
Beleza, beleza, pessoal. Pô, lindo demais, né? Bom ver Deus falar aos nossos corações. E eu quero começar o nosso primeiro momento de palavra, né? Quero pedir para que onde você está, você tente se livrar das coisas que podem atrapalhar você de prestar atenção aqui agora na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para falar para a gente. Eu quero explicar um pouquinho como que vai ser essa preleção, tá bom? Mas o nosso tempo de pregação aqui no PV, a gente vai gastar essa semana toda falando sobre o livro de Filipenses. Eu vou expor para vocês o Filipenses capítulo 1. Amanhã o Pedro vai falar do Filipenses capítulo 2, o Bruno, Filipenses capítulo 3, o Renato. Na quinta-feira, Filipenses capítulo 4. E no último dia, a gente não falou no comecinho, mas no último dia a gente vai fazer um culto da fogueira. Então, o que Deus for falando para você, o que Deus for impactando você, vai guardando e fazendo morada no seu coração, porque você vai poder mandar para a gente um videozinho de testemunho para a gente fazer o nosso culto da fogueira na sexta-feira, com o nosso louvor aqui também. Vai ser um tempo muito gostoso, tá bom? Mas abre aí sua Bíblia, em Filipenses capítulo 1. Enquanto você está abrindo aí a Bíblia, pegando seu celular para abrir lá em Filipenses capítulo 1, eu queria dizer para você que o tema da nossa temporada, Higher, uma vida cristã de alto padrão, é algo que tem falado muito ao meu coração. Eu tenho me sentido muito impactado, porque a gente vê muitas ações das nossas igrejas, a gente vê o povo fazendo muita coisa em nome do Senhor e tudo mais, mas às vezes a gente percebe que algumas coisas começam a ser um pouco de ativismo, um pouco de da boca para fora, algumas atitudes que passam a ser automáticas para a gente. A gente queria nessa semana desafiar você a viver uma vida cristã de alto padrão. A pegar a vida cristã que você tem, seja ela considerada por você uma ótima vida cristã, ou seja ela considerada por você uma vida cristã não tão legal, não tão próxima de Deus, que nessa semana você possa ter a sua vida cristã de uma certa forma impactada, ao ponto de você sair dessa semana e dizer: uau, eu quero viver essa vida cristã de alto padrão que eu aprendi essa semana no livro de Filipenses. E por que a gente escolheu o livro de Filipenses? Porque se você pegar os primeiros versículos de Filipenses no capítulo 1, você vai perceber que Paulo está escrevendo não para evangelizar os filipenses, porque ele está falando ali, ó, no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Paulo sai da igreja de Filipenses dizendo: olha, eu estou falando com os santos, com os salvos, com os cristãos, com quem tem vivido uma vida cristã já. Mas sabe o que é mais interessante? É que Paulo não diz simplesmente que ele está vivendo, falando para uma igreja que está vivendo uma vida cristã. Mas ele está falando para uma igreja que tem vivido uma ótima vida cristã. Paulo, ele se alegra muito com a galera lá em Filipenses, na cidade de Filipos. A cidade de Filipos é uma carta que Paulo escreveu, e isso é muito importante a gente entender. Paulo escreveu na prisão. Paulo escreveu mais cartas, inclusive, na prisão. Paulo, ele era guardado por uma guarda importante, que chamava guarda pretoriana. A gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Paulo escreve para Filipos, a cidade ali que ficava ali na Macedônia, e era uma cidade muito importante. Em algum momento, ela foi uma das cidades mais importantes do Império Romano. Paulo não estava em qualquer lugar. Paulo não estava falando para qualquer igreja. É para essa igreja que Paulo vai dizer que ele ama muito a igreja. Olha o que ele diz ali. Ele disse: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Se a gente for comparar outras igrejas que Paulo já mandou carta, Paulo já foi muito duro com muitas igrejas. Paulo já foi desgostoso, ele ficava bravo, triste com as igrejas. Não só que Filipenses não. Filipenses, Paulo vira e diz: eu amo muito vocês, eu oro com alegria por vocês. Por que que Paulo faz isso? Por causa da vossa cooperação, versículo 5, que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde que quando Paulo plantou essa igreja ali em Filipos, ele fala à igreja com amor, com alegria por ter essa igreja. Porque eles cooperavam com a propagação do evangelho. Eles estavam vivendo uma vida cristã massa. E daí Paulo diz um famoso versículo que a gente tem nas escrituras. Muitos versículos que a gente tem decorado desde criancinha estão em Filipenses. Olha o versículo Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A gente tem mania de dizer para as pessoas isso, né? Olha, meu irmão, fique tranquilo. Ele é fiel para completar a boa obra que ele começou na sua vida. Só que a gente precisa entender um pouquinho como é que a gente diz isso e por que que a gente diz isso. O que que Paulo estava querendo dizer? Ele vai dizer, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente precisa entender que Paulo estava falando aqui sobre a salvação daquela igreja. Sobre aquilo que Deus fez no impacto de mostrar se vivo aquela igreja, de mostrar-se como o evangelho verdadeiro em Cristo Jesus. Por isso que ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra de salvar e de garantir essa salvação, Deus vai. Não fiquem aflitos, fiquem tranquilos, Filipenses. Fiquem tranquilos, galera, igreja da cidade de Filipos. Ele vai completar. Não é porque vocês estão com essas dificuldades, passando por esses momentos de dificuldade aí na cidade de vocês, que ele não vai completar a salvação que ele prometeu para vocês. Eu acho que uma coisinha legal para a gente pensar é, vamos guardar esse versículo um pouquinho mais para nós, e tomando cuidado para não simplesmente banalizar a fala dele dizendo, olha, meu irmão, minha irmã, ele é fiel para completar a boa obra. Porque você começou a juntar dinheiro para comprar esse presente novo, esse videogame novo, esse celular novo, e ele vai honrar o seu compromisso para que ele complete a obra. Não. Ou orando por um enfermo, fique tranquilo, minha irmã. Deus vai completar a obra que ele já iniciou, ele já começou a cura. Não. Paulo está falando sobre a salvação daquela igreja. E por causa disso, Deus é fiel para nos manter salvos e seguros. E Paulo tinha por motivo de alegria isso. É justo que eu assim sinta assim a respeito de todos vocês. Uma vez que tenho o meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, aqui a prova de que Jesus, que Paulo estava pregando preso, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo estava dizendo, olha, fiquem tranquilos que a boa obra de Deus que ele está fazendo na vida de vocês serve para continuar subindo, elevando a pregação do evangelho. Não sou só eu que estou fazendo isso, vocês fazem parte disso. Vocês são cooperadores comigo. Então Paulo ora por eles para que eles vivam uma vida, no versículo 9 ali ao 11, para que eles vivam uma vida cristã de alto padrão. Quando Paulo ora por eles, ali no versículo 9 até o 11, para que os filipenses vivessem uma vida cristã de alto padrão, ele começa uma explicação. Olha, quero que vocês saibam no 12. O que aconteceu comigo tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. É bem provável que o carinho que a igreja de Filipenses e o carinho que Paulo tinha para com a igreja de Filipenses e que a igreja de Filipos tinha para com Paulo, tivesse dado muita saudade quando Paulo foi embora, quando Paulo foi preso, eles tiveram essas notícias. Mas olha que interessante. Olha como Paulo ele começa a trabalhar a partir da oração que ele fez sobre o que é viver uma vida de cristã de alto padrão, como ele começa a trabalhar o que significa isso. O que é viver uma vida de cristã de alto padrão? Paulo vai dizendo 12, olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo preso. Ele começa a pregar para os guardas do palácio, para a guarda importante do Império Romano. Não sei se você gosta de filme de guerra, se você já assistiu ou não, mas no filme do Gladiador dá para ver muito isso. Um filme antigo, eu sei, a minha idade começa a se tornar mais aparente nesse momento. Mas, assim, para mim, o filme de Gladiador é o melhor filme que existe na face da Terra. É o top 1, ele é impressionante. E naquele filme vai ficar muito evidente que existiam alguns soldados romanos que usavam uma roupa vermelha. E existiam alguns soldados romanos que chegavam normalmente com os generais ou com o imperador, que eles usavam uma roupa roxa. E essa era a guarda pretoriana. E essa guarda, por causa das viagens dos grandes governantes e por causa das viagens do imperador, essa guarda, eles viajavam muito pelo império. E o que aconteceu? Deus é tão lindo, Deus é tão impressionante, que Paulo se alegra em estar preso, porque talvez Paulo fosse sofrer perseguições estando à solta e não conseguisse pregar o evangelho. Mas quando Paulo prega o evangelho para a guarda pretoriana, essa guarda, na hora que ela trocava o turno e ia fazer os outros afazeres, as viagens pelo império, a guarda estava pregando o evangelho por todo o Império Romano. Paulo estava pregando para todo o Império Romano sem sair do lugar. Através das suas cartas impressionantes e importantíssimas para as igrejas e hoje para nós, mas através do próprio evangelho que os guardas estavam espalhando. Ele diz, e os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Eles estão empolgados em pregar a palavra. Viu como Paulo começa a traçar já como é que é viver uma vida de cristã de alto padrão? Olha, eu gosto muito de vocês, igreja de Filipos. Olha, eu quero que vocês continuem sendo do jeito que vocês são. Deixa eu explicar umas coisinhas para vocês. Eu estou feliz porque eu estou preso. Porque eu estou podendo falar do evangelho. Estou podendo espalhar o evangelho para todo mundo através dos guardas que estão se convertendo. Ele vai dizer, né? Olha, eu sei que alguns pregam por pretexto, alguns pregam por conveniência ou inconveniência. Existia umas briguinhas por onde Paulo passou, porque pessoas gostavam de outros pregadores, então viram a oportunidade de tomar o lugar de Paulo. Enfim, existem várias suposições do que significa esse pregando por conveniência ou pregando por amor a Cristo mesmo. Mas Paulo diz, olha, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Uma vida cristã de alto padrão, ela estabelece como princípio, privilégio, alegria, pregar o evangelho. E Paulo vai dizendo, olha, o importante, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. E de fato, continuarei a alegrar-me. Gente, agora, Paulo faz uma coisa impressionante. Ele vai falar algumas palavras muito bonitas. Olha no versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo famosíssimo que a gente sabe, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que interessante. Paulo preso. Ele poderia morrer, ser julgado, ser condenado à morte. Paulo passando por dificuldades. Mas ele disse, quer vivo, quer morto, eu sou de Cristo. Porque a gente faz esse joguinho, né? Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas a gente podia muito bem brincar com esse versículo e falar que Paulo disse o seguinte, porque para mim viver é Cristo. Se estou vivendo, vou viver por causa de Cristo. Mas o morrer para mim também é Cristo. Porque se morrer, eu estarei com Cristo. Paulo começa a se desvencilhar da sua própria vida. Ele diz, olha, não interessa se eu vou ficar vivo, se eu vou morrer. O que interessa é que eu sou de Jesus. Pronto. É isso que eu quero. E olha que lindo que Paulo vai dizer. Ele vai dizendo assim, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo diz que bate uma dúvida nele. Será que... Eu quero muito estar com Cristo. Deve ser muito bom ir para o céu, estar com Jesus lá. É muito bom, seria muito bom para mim. Mas eu estou pressionado dos dois lados, porque ao mesmo tempo que é muito bom ir para o céu e estar com Cristo, ao mesmo tempo também é muito bom poder continuar investindo na vida de vocês lá na igreja de Filipos. É Paulo falando. Agora, Paulo, quando ele vai tentando demonstrar um pouquinho o que é viver uma vida cristã de alto padrão, ele diz, olha, é melhor embora seja muito gostoso, mas eu quero abrir mão desse privilégio de já estar com Cristo no céu para continuar servindo junto com vocês. Uma vida cristã de alto padrão, ela joga fora a própria vida para viver por Cristo e para os outros. É o que uma vida cristã de alto padrão faz. Uma vida cristã de alto padrão, ela se alegra com a pregação do Evangelho. Ela não se preocupa com as coisas que estão acontecendo na sua volta, com talvez perseguições, dores. Ela se alegra com a pregação do Evangelho. Ela abre mão das próprias vontades, por causa da vontade de Cristo e das pessoas. Paulo sabia que era melhor continuar investindo na vida das pessoas ali, os cristãos em Filipenses, os cristãos na igreja de Filipe. Ele abre mão. Estar com Cristo é muito bom, mas eu vou esperar um pouquinho esse privilégio para continuar servindo vocês aqui. Por último, Paulo vai encerrar esse capítulo. Existe até uma conversinha, sei que o Pedro vai falar disso amanhã, sobre aonde que deveria começar o capítulo 2. Alguns vão dizer que o capítulo 2 começaria aqui nos versículos 27, né, uma divisãozinha ali. Enfim, estou falando coisas para você me perguntar depois, se você quiser, ou para o Pedro, que vai pregar amanhã. Tá bom? Mas Paulo vai dizer que uma vida cristã de alto padrão, a partir daqui do exemplo de Filipenses, e incrível como o capítulo 1 ele vai dar como se fosse uma luz para o restante do capítulo, para o restante do livro. Paulo, no segundo capítulo, no Pedro, vai continuar falando sobre alguns exemplos desse cristianismo de alto padrão. E é muito legal você perceber a conexão do livro todo. Mas Paulo vai dar talvez uma última ideia do que é viver uma vida cristã de alto padrão, e ele diz no versículo 27: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vos veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo vai dizer o seguinte: viva uma vida cristã de alto padrão. Viva de acordo com aquilo pelo qual você foi chamado. Você foi chamado para ser um cristão. Um cristão que vive uma vida cristã de alto padrão. Esse é o seu DNA. Essa é a sua cidadania. Essa é uma palavrinha que era usada naquela época para falar sobre qual é o seu RG. O seu RG, a sua carteira de identidade, está escrito provavelmente que você é de Curitiba, nascido em Curitiba, é de São Paulo. E, gente, se eu fosse tentar lembrar todos os lugares que tem gente assistindo a gente aqui, ou se inscreveu no nosso acampamento, talvez você é da Argentina, o seu RG, o seu documento de identidade, está escrito que você é de Vitória, você é de Salvador, você é de Brasília, você é do interior de São Paulo, você é dos Estados Unidos, não sei. Tua identidade está dizendo algo sobre você. Paulo está dizendo: não vivam como cidadãos romanos. Vivam como cidadãos celestiais. É a mesma ideia que aparece em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Se você ler lá, tem a mesma ideia. Vivam de acordo com aquilo que vocês são. Vocês são cristãos, escolhidos por Deus para viver uma vida cristã de alto padrão. Então, esse viver de modo digno é mais uma palavrinha que eu gosto muito de explicar. Viver de modo digno é como se Paulo tivesse colocado uma balança na frente deles. E era uma palavrinha usada para isso. Não sei se vocês lembram, sabe como que é? Aquela imagem, o símbolo da advocacia, aquela balança de justiça. É como se tivesse uma balancinha dos dois lados aqui, gente. Assim, ó, uma balancinha. E nessa balança, você colocasse, por exemplo, 1 quilo de chumbinho. E como é que você vai saber se você vai poder colocar para ter 1 quilo de outra coisa? Você vai colocando, por exemplo, batata do outro lado até que a balança fique exatamente igual. Quando a balança estiver exatamente da mesma, não estiver nem assim, ela estiver exatamente no mesmo formato, significa que tem 1 quilo de ambos os lados. Então, está certinho. 1 quilo de batata, 1 quilo de chumbinho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vivam de maneira exatamente igual àquilo que vocês são. Vocês são cidadãos celestiais. Vivam iguais. Do jeito que você é, uma vida cristã. Viva como um cristão que vive uma vida cristã de alto padrão. Não faça diferente. E Paulo vai dizer algumas maneiras de se fazer isso. Viva uma cristã de alto padrão para que vocês permaneçam unidos. Viva uma cristã de alto, vida cristã de alto padrão para que você não fique com medo dos seus adversários. Não fique com medo da carne, porque Cristo em Jesus, Cristo Jesus nos, através do Espírito Santo, te dá a capacidade para lutar contra o seu pecado, que tanto te assedia, que tanto te incomoda. Toma posse disso, acredite nisso de verdade. Cristo te deu o Espírito Santo para você não ficar intimidado com a sua própria carne, não ficar intimidado com o próprio Satanás, com o próprio diabo, não ficar intimidado com uma pandemia, com uma doença, não fique intimidado. Ele pode continuar e vai continuar cuidando da sua vida. Ele vai continuar desenvolvendo a salvação e ele garante a salvação para você, porque ele é fiel para completar a boa obra que ele iniciou em você da salvação. Se de fato você entendeu quem Cristo é. E por último, Paulo diz, uma vida cristã de alto padrão. Olhem para mim. Porque no 30 ele vai dizer, e já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, agora ouvem e ainda enfrento. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, sobre combater um bom combate, se não me engano, versículo 29. Depois a galera escreve aí no chat se eu errei. Mas ele combater um bom combate, é como se Paulo estivesse reduzindo o próprio corpo dele à escravidão e ele estivesse se esmurrando o próprio corpo para que ele não fosse desqualificado. Esse é o bom combate que Paulo quer que alguém de alto padrão viva, lutando contra tudo que está na sua volta, lutando contra tudo que está em volta de você, que possa ser um adversário para você. E aí, você é um cristão que Deus ama, que Deus cuida e acolhe. Ele está feliz com a sua vida, como Paulo estava feliz com a vida de Filipenses, dos Filipenses. Você entendeu o propósito das coisas acontecerem na sua vida? O propósito de talvez nós estarmos vivendo uma pandemia. Gente, que oportunidade para nós aprendermos a ser igreja no meio da pandemia. Paulo entendia que o propósito dele estar preso era a propagação do evangelho. Gente estava se convertendo porque ele estava preso. Então era melhor para Paulo estar preso do que solto. Porque solto ele poderia estar sendo perseguido. Mas ele estava preso, podia evangelizar os guardas. E os guardas pregavam o evangelho em toda Roma. Você tem entendido os propósitos de você estar vivendo o que você está vivendo? Ou está simplesmente questionando? Ou não aceitando? Um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, a gente sempre ouve as pregações, né? A gente tem que parar de perguntar para Deus por quê. Não, tem que perguntar por quê, sim. Deus, por que está acontecendo isso? Me mostra, eu quero entender para poder aproveitar da melhor forma o Senhor me permitir viver isso. Uma vida cristã de alto padrão não se importa ou fica tranquilo diante de tudo que está acontecendo em volta dela, porque ela se alegra com o objetivo principal da vida dela, que é pregar o evangelho. Uma vida cristã de alto padrão vai dizer que a gente precisa abrir mão da nossa vida, dos nossos prazeres, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta. Gente, olha que interessante. Nossa, tá meio pesado isso daí, Thiago. Mas presta atenção, Paulo preso, abrindo mão da própria vida, ele não para de dizer na carta de Filipenses o quanto alegre ele está. Não vou dizer que eu concordo com isso, não é talvez a melhor leitura que a gente poderia fazer da carta de Filipenses, mas por causa de Paulo falar tanto de alegria, muitos dizem que Filipenses é a carta da alegria. Eu acho que existem outras maneiras de ler o livro de Filipenses. Prefiro essa que a gente está propondo aqui, né? Que Filipenses é um desafio para vivermos uma vida cristã de alto padrão. Mas Paulo, ele mesmo em meio a tudo isso, ele está alegre, feliz, contente, porque o evangelho é a única causa. Ele abre mão de tudo, porque Cristo e as pessoas é a única causa. Paulo entende o propósito e se alegra com a pregação do evangelho. Paulo abre mão da própria vida, porque ele se importa mais com Cristo e com as pessoas. E Paulo vive de maneira digna do evangelho. Ele vive não como um cidadão romano, o qual ele inclusive usou por direito, porque ele só estava numa prisão mais de boa, não tinha sido rebentado, porque ele pediu para dizer, lembra, eu sou romano, me julguem como um romano, não me julguem como outro qualquer aí. Então Paulo inclusive faz uso dessa cidadania que ele tinha de Roma. Mas ele diz, não vivam como essa cidadania que vocês têm de romanos, como o maior império que existe no momento. Vivam como a melhor cidadania que vocês poderiam ter, que é a cidadania de cidadão celestial. Alguém que mora no céu. Viva do jeito que Deus pediu e escolheu para você viver. Uma vida cristã de alto padrão. Permaneçam firmes Não se preocupem com os seus adversários e esmurrem o próprio corpo para que você não seja desqualificado. Deus abençoe você. Eu quero orar com você. E fica aí que a gente vai passar as perguntinhas para você abrir seu pequeno grupo daqui a pouquinho, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus perfeito, um Deus que nos ama, e que não simplesmente nos salva, e que pecado dizer simplesmente, mas que não somente nos salva, e simplesmente deixa a gente jogados aqui para viver do jeito que a gente quiser, mas o Senhor nos salva e continua agindo na nossa salvação, nos desafiando a viver uma vida cristã de alto padrão. Nos ajude a olharmos para o exemplo de Paulo e tudo aquilo que ele disse para nós aqui. Que a gente possa refletir, olhar para a tua palavra nessa semana. E que além de tudo aquilo que a gente vai brincar, se divertir, se zoar, acordar cedo, ouvir música, tudo que a gente vai fazer, a gente se transforme no final da semana em cristãos com um nível de vida mais elevado ainda daquilo que a gente já tinha e já vinha vivendo. Não para a nossa própria glória, mas para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.